Olá, bem-vindos ao sexto podcast do Product on the Rocks. Hoje temos aqui a Susana Lopes, que é Director of Product na Onfid. Está há 6 anos nesta jornada de gestão de produto. Tem experiência principalmente em produtos B2B e já acompanhou e lançou várias funcionalidades e produtos desde a sua concepção e implementação. Neste momento, divide o seu tempo entre gerir e treinar Product Managers e foca-se em novas propostas de valor e visão estratégica. É também uma orgulhosa data nerd com um mestrado na Imperial College London e uma presença recorrente como oradora sobre gestão de produto e indústria de biometria em conferências, tanto presencialmente como remotamente. Obviamente, temos também aqui o Roberto Machado. Roberto Machado, se puderes cumprimentar.
Olá a todos, viva!
E passo agora a palavra a ti, Susana, nossa convidada. Obrigado por teres vindo ao nosso podcast para nos introduzires e explicares o tema que vamos falar hoje.
Olá pessoal, sim, estou muito contente de aqui estar. Tenho de dizer que eu sou portuguesa, mas já não vivo em Portugal há muito tempo e portanto se calhar vão-me sair as coisas um bocadinho ao contrário, porque o podcast é em português, né? Mas eu trabalho principalmente em inglês. E muito obrigada pelo convite. Acho que vai ser muito divertido. Vamos falar sobre resiliência emocional em produto. Isto é um tema sobre o qual eu falei recentemente numa conferência chamada JAM, que existe em Londres e também em Barcelona. É uma conferência sobre design e sobre produto. E eu candidatei-me, eles perguntaram sobre o que é que eu queria falar e eu percebi-me que há assim um bocadinho um vácuo. Nós falamos muito de frameworks, falamos muito de como é que devemos de prioritizar as coisas, falamos muito de estratégia e não falamos muito de como todas estas talks que nos estão a dizer como é que a gente devia de fazer o nosso trabalho e como tu estás a fazer está errado. E há sempre esta narrativa de toda a gente faz isto mal e depois tu começas a pensar, epá, se calhar eu também estou a fazer isto mal e começas-te a sentir assim um bocadinho... Mas estás-te a sentir um bocadinho incompetente e não sabes muito bem se alguém, na realidade, está a verificar se tu estás a fazer as coisas bem ou não, especialmente quando és o primeiro PM numa empresa. E então o que eu queria explorar é mesmo sermos honestos connosco próprios e criarmos um bocadinho mais de resiliência na nossa vida e profissional, especialmente, e tentar separar o conceito de o meu produto falhou e o conceito de eu pessoalmente falhei, porque muitas vezes essas duas coisas estão ligadas e é muito difícil gerir o facto de vários produtos vão falhar, mas isso não quer dizer que a tua carreira acabou, só quer dizer que é um momento de aprendizagem e até na nossa indústria nós gostamos muito de celebrar falhanças e não sei o quê, mas acho que nunca falamos do impacto no indivíduo e nunca falamos de como é que os indivíduos podem criar mecanismos de lidar com essa dor, porque a gente passa muito tempo com estes problemas e com estes produtos e ficamos emocionalmente ligados àquilo e depois é difícil gerir quando as coisas não correm como a gente gostasse. Portanto, é esse o tema e acho que vai ser interessante ouvir as vossas perspectivas e discutir como é que outros product managers podem adotar este tipo de mentalidade na vida de produtos dele.
Obrigado por trazeres este tema, Susana. É sem dúvida um tema que eu acho fundamental e tendo muita experiência no papel de primeiro PM a trabalhar numa equipa e muitas vezes também a dar alguma mentoria àquele que é o primeiro PM da equipa, eu sinto que é um tema que é muito poucas vezes referido e existe toda um trabalho solitário que é realizado aqui pelo Product Manager. Até muitas vezes há quem diga que o Product Manager é o CEO do produto, embora eu não goste muito desse termo e não concordo muito com ele, mas fala-se muito da solidão que é ser CEO de uma empresa e podemos ir buscar um bocadinho esta equivalência para o Product Manager quando está isolado. Mesmo quando não está isolado, mesmo que tenha outros peers, muitas vezes é um trabalho isolado, gerir uma equipa e estar ali a fazer a ponte entre leadership e developers, designers, etc. E aquilo que eu gostava de aprofundar para começarmos era mesmo esta questão de o que é que nós podemos fazer para trabalhar essa resiliência emocional quando estamos sozinhos, que táticas é que tu utilizas. Ou que sabes que outros colegas utilizam e dentro de uma equipa como é que nós conseguimos assegurar que mesmo a nossa própria capacidade mental está salvaguardada e não nos entregamos demasiado, como tu referiste, ao produto e distanciamos aquilo que é uma peça efêmera, que é software e um produto, e aquilo que é a nossa vida e o nosso próprio ser. Se pudesse expandir um bocadinho sobre isso, acho que era uma excelente forma de começarmos e depois teremos muitas outras oportunidades aqui de discutir outras componentes.
Sim, para mim a primeira coisa que é preciso falar é que na realidade nós estamos a falar de falhanço, né? É por isso que isto é doloroso, é quando as coisas não funcionam. E muitos de nós temos uma relação muito um pouco saudável com a falhança, porque toda a nossa educação, toda a maneira como a gente interage com os nossos pais, muitas vezes tem a ver com, tiveste boas notas, muito bem, conseguiste. A definição de sucesso é sempre muito simples quando estamos a crescer, e quando começamos a nossa carreira profissional, muitas vezes isso não é imediatamente óbvio. E no mundo de produto, muitas vezes... eu não quero estar aqui a fazer a mesma coisa de toda a gente faz isto errado e tal. Mas tem havido uma mudança de atitude em geral na nossa indústria, de tentar mudar a cultura de output para a cultura de outcome. E aqui está a primeira palavra inglesa. E em relação a outcome, qual é a coisa que tu conseguiste mudar em termos de para a empresa? O que é que conseguiste fazer com que mudasse para melhor, em vez de só, consegui entregar este produto e agora ninguém usa, o que é que isso interessa? Oh, ok, conseguiste entregar o produto. E, portanto, uma das coisas que é importante é definir, do ponto de vista da empresa, o que é sucesso, e se não estás numa posição de definir o que é que, ao nível da empresa, podes definir ao nível do teu produto, ou ao nível da tua equipa, ou ao nível da tua feature, ou ao nível, o nível mais micro que tenhas controlo. E depois, uma coisa que para mim foi óbvio, mas só recentemente, é que eu tinha tanto medo de falhar, tinha tanto medo de não conseguir fazer a coisa, que eu acabava por escolher uma definição de sucesso que era muito mais fácil. E é muito mais fácil entregar features do que é entregar outcomes. Então, eu com medo... Era assim, então, mas a gente vai celebrar se conseguirmos pôr esta nova versão da aplicação, né? Toda a gente fez um ótimo trabalho, mas afinal não. Portanto, uma das táticas, e mesmo que sejas o único PM na equipa, é começar por definir mesmo uma medida de sucesso que se ligue mais àquilo que a empresa está a tentar atingir como objetivos, do que mesmo conseguir pôr produto nas mãos das pessoas, né? E depois, quando consegues fazer isso, já começa a ser assim um bocadinho mais claro que vais estar a medir uma coisa que tem de acontecer, né? Alguém tem de downloadar a app, ou tem de as tuas sales figures têm de aumentar, ou a tua conversion rate tem de aumentar, ou o que seja, né? É algo que tem de se mexer. E isso é uma métrica que é muito específica em relação ao produto e não tem nada a ver contigo. Né? Se aquilo acontece ou não acontece, tu tentaste e fizeste estas experiências todas, etc. Então, começar a separar mentalmente, ok, então, mas isto é como é que eu meço o sucesso do meu produto, e depois pões-te a pensar, ok, então, mas como é que eu meço o meu sucesso? Porque quando tu tens as duas coisas, isso é a mesma coisa, eu fui successful se consegui que aquela métrica mexesse. Não! O teu produto teve sucesso, tu contribuíste a isso, mas não quer dizer que isso te faça de ti uma pessoa successful, né? O que é engraçado é que tens as duas histórias. Tens o product manager, que é muito bom numa empresa que não está a conseguir ter tração. Então, esse product manager pensa que é uma porcaria, mas na realidade há mil e um fatores à volta dessa pessoa que estão a fazer com que aquele produto não tenha sucesso. É o product market fit, é o timing, é o que seja. E depois tens um product manager que é mediocre numa empresa que está a ter muito sucesso por coisas que não têm nada a ver com ele, e essa pessoa pensa que está a ser fantástica. Então, separar estas duas métricas de, ok, isto é como o meu produto é successful, isto é como eu sou successful, acho que faz um bem imenso. E eu estou a dizer isto, parece que é fácil, não é nada fácil. Eu todos os dias, pá, de vez em quando tenho as minhas crises, né? Eu penso, epá, mas aquilo correu tão mal, já não posso dormir mais e não sei o quê. E depois eu penso, não, Susana, lembra a tua própria, os teus próprios conselhos, né? Vá lá, vamos lá escrever, ok, quais são os objetivos do produto, quais são os teus objetivos? E os meus objetivos são coisas, ok, agora há pouco tempo que passei a ser director, ok, como é que eu faço crescer a minha equipa bem e estou a trabalhar num produto que seja bom para o mundo, estou a transformar as coisas de maneira positiva, tentar perceber qual é o sucesso da minha carreira em vez do sucesso dos meus produtos e depois da vida pessoal, né? Estou a ser uma boa pessoa para os meus amigos, estou a criar a família que eu quero, etc. Mas mesmo, opá, só tirar uns minutinhos e escrever, ok, esta coluna sou eu, esta coluna sou o produto, dá-te uma qualidade de espírito que para mim deu muito jeito e continua a dar jeito e continua a ser uma coisa que é difícil e que eu tenho de me relembrar e voltar a fazer esse exercício quando gosto demasiado do que estou a fazer e as coisas não correm como eu queria.
Tocaste em um ponto muito interessante, tocaste em vários, mas vou aprofundar aqui um, que é, tu, agora mesmo no final, estavas a falar da questão de separar aquilo que é o produto e aquilo que somos nós. E na parte do nós, referiste também a questão do estou a ser uma boa amiga, a minha vida pessoal está a correr bem, e eu acho que isso é fundamental, e isto serve para Product Manager, como serve para qualquer profissão quase. Mas principalmente aquelas em que o estado emocional pode ser bastante exigente, é muito importante não confundirmos a vida profissional com a vida pessoal e haver uma distinção muito clara. E muito, eu acho que é errado dizermos que o trabalho fica no escritório, até porque agora não há escritórios, ainda complica mais as coisas. Mas acho errado dizer que o trabalho fica no escritório ou que a vida pessoal fica à porta do escritório. Eu nunca concordei, nunca achei isso correto. Porque nós somos uma pessoa e a pessoa onde ela está estão os problemas todos. Podemos tentar fazer um esforço para dividir as coisas, mas é quase impossível. Portanto, ter um bom suporte fora do trabalho é essencial em momentos de mais exigência, onde a resiliência emocional é mais necessária. Portanto, acho esse ponto extremamente fundamental, mais tudo aquilo que tu disseste que acho que pode ajudar imenso.
Uma das coisas que eu reparei agora que estamos todos a trabalhar a partir de casa e se estão a ouvir agora, estamos num momento de pandemia, é não ter aquelas conversas que te ajudam a difusar o stress. Quando vais à cozinha do escritório e vais beber um café ou o que seja, alguém que tu conheces ou que seja mesmo um amigo e diz, epá, aquela reunião foi uma estupidez, eu já não posso mais com esta gente. Não que isso aconteça muito, mas de vez em quando dá-te assim uma vibe que já não podes mais com as coisas e não ter aquela pessoa com quem tu possas falar de maneira neutra e assim, tipo 5 minutos entre duas reuniões, tem feito uma diferença muito grande. Eu não sei se vocês estão a fazer a mesma coisa, mas eu falo sozinha agora. Estou aqui, vá, agora respira, tem calma, vou falar com o meu gato. Epá, as coisas de ter uma support network começa contigo também, não é? Tens de ter os teus amigos e tens de ter, às vezes, colegas que podes confiar e que te podes chatear e mandar uma mensagem, oh, eu já não posso mais com isto. Mas também tentar estar em paz contigo próprio e criar momentos em que mesmo, pá, relaxas e deixas o computador ali, né? deixar o computador onde ele precisa de ficar, porque já não há escritório, mas opá, isso é geral, não é produto especificamente.
Tentando agora fazer um bocado de transição deste assunto, estamos a tocar na questão de o primeiro passo acaba por ser nós fazermos a separação entre qual é o nosso sucesso ou quais são os nossos falhanços e os sucessos e falhanços do produto, mas agora considerando também provavelmente em empresas maiores, empresas mais corporate, há muita questão de começar a medir produtividade das pessoas e as questões até associadas a performance reviews e coisas do género, e quando consideramos o papel do gestor de produto que acaba por ser a pessoa responsável, o primeiro responsável associada às questões de produto no geral, como é que nós conseguimos, e neste momento eu estou a falar particularmente de stakeholders e questões de liderança, como é que nós conseguimos trazer estes conceitos e esta necessidade de separação para essas pessoas, mas também como é que nós conseguimos envolver outras pessoas da jornada também nesta e juntarem-se nesta separação, porque nós neste momento, apesar de estarmos a focar em gestão de produto, e eu acho que isto é algo que é transcendente a praticamente qualquer uma das áreas que lidam com produto. Por exemplo, um designer também, se tiver um produto que está a falhar, também começa a ficar mais desmotivado e começa a ter problemas, e mesmo a questão com o developer. E portanto, como é que nós conseguimos começar a trazer mais pessoas para se juntarem nesta demanda, e particularmente considerando o caso de stakeholders e análise de performance e uma análise de produtividade?
Isso da equipa mais direta, eu diria que seres o mais honesto com eles possível e não tomar um tom negativo ou positivo, só simplesmente falar dos factos da coisa, do género. Então, mas isto aconteceu ontem e isto é o que quer dizer para a nossa posição no mercado, isto é o que achamos que vai acontecer e tentar mostrar o que é que tu achas que deveria ser a estratégia tendo em conta isso. Acho que há muito, perde-se muita confiança quando alguém em produto ou noutra área está a tentar mascarar algo que não esteja a correr bem. Portanto, isso seria a primeira coisa, é ser sempre muito honesto e trabalhar com a equipa e falar especificamente de todas as coisas que estão a correr bem e das coisas que estão a correr mal, e tentar usar isso como, ok, então isto aconteceu, o que é que a gente faz? Porque o produto acaba por ser de toda a gente que está a trabalhar nele, né? Então, criar um plano de ação juntos faz sentir com que as pessoas estejam um bocadinho mais em controle da situação, e isso dá um certo conforto e uma certa atitude mais positiva. E depois, para criar a separação, outra coisa que é importante é tu próprio dares o exemplo à equipa e dizeres, mostrares que isso é especialmente do produto, que foi esta coisa que aconteceu e que é externo à equipa, como é que a gente vai lidar com isto, como é que a gente vai crescer, ok, aprendemos, pôr o ênfase naquilo que foi aprendido, naquilo que agora já não vai ser repetido na jornada desse tal produto, e depois construir uma relação de confiança em que a equipa se sente parte desta jornada. A outra coisa a outra coisa que podes dar o exemplo é também sais do trabalho a horas, não mandas e-mails depois das 6 ou qualquer que seja a hora. Eu estive a falar com uma colega no outro dia em que, colega não, amiga, noutra empresa, em que de repente está toda a gente a mandar e a receber e-mails ao fim de semana. E é o normal, e espera-se que esteja toda a gente a responder. E ela estava-me a dizer, mas eu, por acaso, nem tinha muito que juntar à conversa, mas como toda a gente estava a responder, eu achei que se não respondesse, estava a deixar para baixo a equipa. E não era uma boa pessoa naquela equipa, não estava a juntar valor. Portanto, esse tipo de barreiras e mesmo insistir sobre essas coisas, olha lá, trabalhaste ao fim de semana, tu, mas tens de tirar férias, isso não pode ser, e dizer às pessoas assim. Mas depois a tua pergunta era também sobre stakeholders. Os stakeholders, na realidade, a menos que consigas encontrar, e não sei muito bem qual é o tamanho da empresa a que te estás a referir, a menos que consigas encontrar alguém que já esteja um bocadinho nesta mentalidade de work-life balance e de criar uma equipa que consegue lidar com coisas difíceis e que sai sempre com força porque conseguem separar quem eles são e quem é que o produto é. Se não conseguires encontrar uma pessoa que já esteja mais ou menos nessa mentalidade, o que eu sugeria era começar a falar de outcomes e de equipas que se sentem safe. Há um estudo muito interessante que acho que foi feito pelo Google, em que eles repararam que as equipas que eram mais produtivas eram equipas que tinham mais confiança uns nos outros e que se sentiam mais protegidas para o caso das coisas que não correrem bem. As pessoas acabam por ser mais criativas, acabam por ter outcomes que são mais interessantes e fazem tipo mais 10x thinking. Pronto, já estou em inglês todo agora. Portanto, esse tipo de literatura ajuda, e depois é tentar provar, se for uma empresa muito, muito grande, é tentar provar o conceito numa equipa pequenina. É tentar dizer, ok, esta equipa vai ter um objetivo que é um número que tem de mexer daqui para aqui, e durante estes 3 meses ninguém lhes diz o que é que eles têm de construir, vão eles construir o que eles quiserem. E o sucesso é aquele número moveu, mexeu-se e foi para o sítio que devia ir, e está alinhada à nossa estratégia, etc, etc. E depois, se eles não conseguirem, ok, não faz mal. Tentaram, aprenderam, mostram à equipa, fazem uma apresentação e depois já não se vai tentar fazer estas coisas outra vez porque já se percebeu que aquilo não ia funcionar. Portanto, esse tipo de mini concepts às vezes funcionam, mas numa empresa muito, muito grande, às vezes é um desafio demasiado grande e pronto, podes tentar, podes lutar, podes criar um ecossistema pequenino na equipa que tu tens controle. E se te chateares, olha, tenta outra empresa. Às vezes é demasiado life draining, né? Às vezes a luta é demasiado grande e é demasiado difícil e pá, a vida só tens uma, portanto, se estás a trabalhar num sítio que te mata o espírito, pá, há muitas outras empresas e há muitos outros produtos e há muitas outras coisas que são muito excitantes e que vais gostar de fazer.
Muito bom. Eu gostava, essa última frase devia estar a bold algures no podcast.
É, às vezes parece que a tua vida é só aquele produto, né? É fácil despertar. Sentes-te assim um bocadinho trapped, né? Assim um bocado preso, não consegues ver.
Exatamente.
Acho que é por haver tanto a noção de que e uma necessidade de haver uma paixão pelo produto que estamos a construir, apesar de tudo, é quase o nosso bebé, alguma coisa que nós estamos a dedicar imenso do nosso tempo, e depois de fazer essa separação consegue ser bastante complicado. Aproveitando agora isto para fazer o nosso intervalo, antes de passarmos para outras discussões à volta deste assunto, neste episódio escolhemos o Helena Laki, 12 anos. De facto, não tenho a certeza como é que se diz o nome, portanto, se quiserem até nos mandar vídeos, suponho que ninguém se vai dar o trabalho, mas de como é que a correta pronunciação do mesmo estamos dispostos. Conheci este whisky na Escócia, acho que foi um dos primeiros whiskies que acabei por ver num contexto mais sério e que fez-me apaixonar pelo mundo dos whiskies. Fez parte do tour de whiskies quando estive lá e fui precisamente a uma conferência, foi o Turing Festival, que é cross-functional, inclui product management, áreas de business e de marketing, e acaba por ser isso. Ou seja, não é o que eu estou a ver neste momento, mas é um whisky que marcou a minha carreira de whiskies. E agora devolvo a palavra ao Roberto para continuar sobre o nosso tema.
Muito bem, vou tentar seguir com toda a inspiração que passaste neste momento sobre o whisky que trouxeste para este momento. Gostava de voltar a conversar um bocadinho sobre o tema que estávamos a abordar há uns minutos atrás, antes do intervalo, e tem a ver com todo o ambiente que influencia as nossas emoções no trabalho e aquilo que nos permite ter ou não resiliência emocional. Eu acho que é um tema fundamental explorar a fundo. Nós temos ouvido falar muito nos últimos tempos, mesmo de segurança no trabalho, discussões à volta de igualdade de género, de igualdade de raças, etc. Eu acho que é fundamental, como product managers, tentamos perceber como é que nós podemos influenciar positivamente esses ambientes, como é que podemos estar atentos a red flags e estar atentos a momentos em que alguma linha foi ultrapassada. Susana, eu gostava de te ouvir um bocadinho a falar sobre isso, sobre que técnicas e práticas é que tu utilizas no dia-a-dia, na tua equipa ou nas tuas equipas, e de uma forma geral, também da tua experiência profissional, o que é que faz um bom, o que é que torna uma empresa um bom local para trabalhar em termos emocionais?
Sim, há umas quantas coisas que vêm à mente quando dizes isso. Uma colega minha, que faz parte da minha equipa, no outro dia estava a mostrar os OKRs dela. Nós fazemos um processo que é de 3 em 3 meses, nós revemos os nossos OKRs e apresentamos como é que correu o quarter passado. E apresentamos ao nosso Chief Product Officer e ao nosso Chief Technology Officer. Então ela estava a mostrar que tinha conseguido medir uma métrica que nós há muito tempo que já não conseguíamos medir, que era muito difícil, tinha conseguido medir a métrica e afinal os resultados estavam uma porcaria. E ela, ai Susana, como é que eu vou mostrar isto? Eles vão-me chatear e vão dizer que está errado e não sei o quê, não sei o quê. Eu, não é assim. Está mal, apresentas, conseguiste o objetivo que era medir a coisa e agora mostras como não está bom e começas a mostrar que tens um plano para fazer com que as coisas fiquem melhor. Mas o teu outcome, aquilo que tu querias fazer, era de facto medir a métrica. E tu conseguiste fazer isso. Portanto, agora, nós estamos num ambiente seguro, a equipa de C-level staff espera que tu sejas transparente e que tu sejas, que sejas honesta com eles, e é o que tu vais fazer. E ela fez isso e correu muito bem, e a equipa, ok, muito bem, então como é que nós te podemos ajudar para que, de facto, a métrica vá para o sítio certo? Portanto, esse tipo de comportamento, de teres uma equipa de C-level que percebe que se as coisas não estão bem, ok, são os factos da coisa, como é que a gente agora faz com que as coisas fiquem melhor, uma coisa importante para se medir imediatamente. Pois é, a outra coisa é, durante o primeiro mês mesmo que estejas numa empresa nova, consegues logo começar a perceber o que é que é celebrado? Quando é que as pessoas atiram foguetes? É quando algo de facto aconteceu que é bom para a empresa, do género assinámos um novo cliente, ou conseguimos aumentar a nossa conversion, ou uma métrica que seja importante. O que é mesmo celebrado? Ou celebramos coisas que são assim mais simples de atingir, do género fazer chip de produto, ou então coisas que não tenham a ver, que não estejam diretamente ligadas àquilo que a empresa esteja a conseguir fazer. E depois, como é que as pessoas se sentem em termos de segurança e de mostrar experiments que não funcionaram? Não, essa mesma product manager teve um quarter em que ela tinha um objetivo que era mexer uma métrica de tal para tal, ela fez tipo 6 experiências e todas não funcionaram, e ao fim disso a equipa de C-Level disse, muito bem, acabaste de nos poupar tipo 1 milhão de libras, porque se tu tivesses construído isso, nada tinha funcionado e tu fizeste remove the risk in advance. Portanto, todo esse tipo de coisa que consegues, na realidade, mesmo nos primeiros meses na empresa, perceber qual é a atitude das pessoas mais senior, é muito fácil de captar logo. Que acho que era a maior parte da tua pergunta. Diz-me,
sim.
Qual era a outra parte? Eu acho que havia uma segunda que eu me esqueci.
Sim, o que é que tu consideras ser um ambiente de trabalho ótimo, em que as pessoas podem ter essa liberdade? Já falaste da questão de ter uma equipa de C-level, mas há outros fatores que tu tens em consideração, e também falaste das celebrações, mas se tiveres outros fatores que tens em consideração, ou que práticas é que tu, como product manager e líder de equipas, tu tens para assegurar que as pessoas estão confortáveis também para falarem contigo e tens um ambiente ótimo?
Uma das coisas que não Fido fazemos muito bem é termos um foco em mental health, em saúde emocional. Nós temos um dos nossos benefícios de emprego é ter free mental health coaching. Portanto, é como se se fosse ao ginásio, mas estás a falar a alguém sobre como te sentes, que eu achei que é revolucionário, não há muita empresa que faça isso. Outra coisa que também fazemos muito bem é ter uma cultura muito aberta sobre feedback, sobre dar dizer mesmo como te sentes sobre as coisas e rapidamente dizer às pessoas quando as coisas não correram bem, e muito com aquela vertente do Radical Candor, não sei se vocês conhecem, que é um livro espetacular sobre dizer ser muito cândido sobre como te sentes sobre as coisas e tentar rapidamente corrigir o curso. Portanto, isso é uma das coisas, os sinais que dá para perceber e que fazem com que seja um local de trabalho muito bom. Depois, em termos de como é que eu faço com que isso seja premiado pela equipa, é as mesmas coisas que estávamos a falar antes, é mesmo liderar, por exemplo, é seres muito vulnerável quando as coisas não estão a correr bem, seres muito transparente e dizeres, ok, isto não funcionou, acho que foi por isso, aprendemos isto, e seres muito transparente quando as coisas não estão a correr bem, e seres disciplinado contigo próprio e até partilhar com a equipa aquilo que te está... que te está a confundir, do género, ok, experimentámos isto, não funcionou, eu ainda não tenho a certeza sobre isto, o que é que vocês acham? E pedir, envolver a equipa nesse processo de decisão e criar um sentido de estamos estamos nisto juntos, estamos nisto, estamos a, não pôr toda a responsabilidade do produto só nos teus shoulders. Acho que isso ajuda muito e faz também com que a equipa sinta mais motivada. E depois, finalmente, a outra coisa é não continuar quando as coisas, de facto, já estão mortas. Há muitas empresas que nunca matam produtos nenhuns. E muitas vezes tem a ver com o ego. E muitas vezes tem a ver com inércia. Uma empresa que é a mesma empresa que aprende, é uma empresa que vai aprender e vai dizer: ok, isto não funciona, lixo. E essa atitude é muito saudável e as pessoas habituam-se a que projetos deles vão para o lixo. E é a vida. E rapidamente mudar as pessoas de algo que não está a funcionar para uma coisa que vá a funcionar. Para que eles não sintam que se o projeto deles falhar, eles vão ser despedidos. Não, se o projeto dele falhar, ótimo, falhou, ok. Agora temos-te liberto para uma coisa que seja mais excitante, que te vai ajudar na tua carreira. E pronto, aprendemos imenso e ótimo, poupámos imenso dinheiro. Podíamos ter continuado mais um ano nesta coisa que não interessa para nada a ninguém. Este tipo de higiene de produto, quase, é uma coisa muito importante e é um sinal de uma empresa que se sente confortável com o falhanço. Porque podes continuar a dizer a ti próprio: ah, sim, vai funcionar, vá, continua lá nisso. E é motivante para toda a gente.
E normalmente também é um sinal de uma empresa que tem visão a longo prazo e não está apenas focada no short term e acha que tudo aquilo que está a fazer no momento é que vai ser deal breaker para ter sucesso ou não ter sucesso. Acho que é muito por aí. Eu gostava de partilhar aqui uma tip que não é uma invenção minha, mas foi um amigo meu que outro dia perguntou isto no LinkedIn, que era algo como... Ele estava a perguntar que perguntas é que normalmente fazem para descobrir se o CEO ou a pessoa com quem vão trabalhar respeita o balanço entre trabalho e vida pessoal. Nice. E depois a thread que lá estava era muito interessante. E eu adorei este conceito porque... Acho que é um primeiro local onde nós conseguimos detectar como é que aquela empresa funciona e se aquilo que nós estivemos aqui a falar existe lá ou não. Portanto, é uma excelente oportunidade e acho que é uma tipo engraçada que é... Muita gente não tem esta noção, mas as entrevistas de emprego funciona para os dois lados.
Yeah, two way.
Exatamente. As pessoas têm que perceber se aquele também é um bom sítio para eles trabalharem, não é apenas para a empresa perceber se o colaborador é bom para a empresa. E eu recordo-me de uma resposta que tinha lá, que era algo como perguntar ao CEO como é que era a semana dele. Como é que normalmente era a semana dele e como é que ele geria o seu trabalho. E eu achei muito interessante porque, de facto, nós com essa pergunta conseguimos perceber como é que aquela pessoa pensa, que tipo de coisas é que ela possivelmente celebra, como tu mencionaste, como é que ela estrutura o seu trabalho e fala com outros, se ela, por exemplo, se congratula por... Ah, eu começo às 8, acabo às 8 da noite.
Sou maior. Ao domingo.
Exatamente. Portanto, eu achei tudo isto genial e acho que é uma tipo muito engraçada para partilhar aqui. E acho mesmo que as pessoas, quando estão no processo de recrutamento, devem fazer um esforço, porque fica bem também para quem está a entrevistar. Eu adoro sempre quando me fazem imensas perguntas, mas devem fazer um esforço para conhecer a empresa e tentar conhecê-la mais durante o processo de entrevistas, para que quando eles entrarem lá e depois de estarem lá, conseguirem estar num bom local de trabalho e num local em que eles gostem de estar.
Eu só queria juntar esse sentimento que há. Quando é um CEO founder, vai ser diferente o desconto que vais ter que dar contra um CEO que não é founder. Porque o CEO founder, muito provavelmente, vai ter muita dificuldade em separar a pessoa do trabalho para eles próprios, porque começaram a empresa, é a vida deles, ponto final. Mas um CEO que tenha entrado e que já não seja a primeira pessoa lá, se essa pessoa não tem se há muito permeabilidade entre as duas coisas para essa pessoa, para mim é uma red flag muito maior do que se fosse um CEO founder, porque muitas vezes esses indivíduos não conseguem separar a vida do trabalho, mas têm a claridade de espírito que para a equipa isso é muito, muito importante. E conseguem criar uma separação entre o que é esperado da vida deles e o que é esperado do resto dos colaboradores. Portanto, só uma nuancezinha aí na ideia, mas concordo. Perguntar aos líderes da empresa como é que eles gerem o trabalho deles, acho que é fantástico e concordo contigo. Fazer o máximo de perguntas e ser muito astuto nas perguntas que se faz durante a entrevista é sempre um plus.
Eu, de certa maneira, acho que este tipo de assuntos, quando falamos mais no foro mental, e nomeadamente, Susana, estavas a falar com a Onfido, existe um parque associado precisamente a quase o ginásio mental, e que este tipo de assuntos acabam por, de certa maneira, ser um bocado tabu. Mais do que, por exemplo, é muito frequente nós falarmos sobre a questão dos parques ou a atmosfera, ou o ambiente, componente mais física, o que é que temos diretamente. Falamos também se aquilo é um bom sítio para trabalhar, mas sinto que muitas vezes não aprofundamos precisamente nesta questão dos falhantes. É uma coisa que acabamos por quase ter vergonha de falar. E eu acho que seria giro falarmos, para além de só como é que isto afeta e quais são algumas das maneiras que podemos fazer, falar sobre o que é que nós próprios já sentimos em relação a isto e se calhar algumas medidas que tomamos. E sei, Susana, tu falaste disto durante a palestra e eu vou começar do meu lado algo que recentemente acabei por sentir precisamente em relação a esta parte de emotional resilience. Acho que uma das coisas que recentemente falhei foi precisamente na questão da separação entre o que é que era o meu falhanço e o que era o falhanço do produto isto foi algo que transcendeu mais do que só um produto. Isto é algo que mesmo às vezes em projetos de voluntariado, acho que é uma coisa até sentia que era da minha personalidade, de analisar mais qual era o meu impacto e associar diretamente ao impacto do próprio produto. E o que para mim foi possível fazer, o que é que quando eu comecei a identificar isso, foi quando isso já tinha impacto nas pessoas que estavam à minha volta. Ou seja, quando começava a sentir que a minha frustração e a minha desilusão, de certa maneira, já começava a ser totalmente coerente ou começava a transparecer para as pessoas que estavam a trabalhar comigo. E quando eu começo a sentir uma equipa que, de certa maneira, começa a estar com uma resistência, uma cancela emocional ou uma à vontade, uma atmosfera, eu próprio estou a criar uma atmosfera muito mais negativa do que aquela que deveria ser. E o que para mim funcionou, e que é algo que, apesar de tudo, ainda sinto que há muito para trabalhar, porque, mais uma vez, sei que seja um assunto, de certa maneira, um bocado tabu, foi ter feito um passo atrás, tirar uns dias e pensar numa perspectiva mais geral, pensar além do produto em si, pensar na questão de estratégia, voltar a olhar para a visão da própria empresa e ligar com o que é que nós podemos fazer, quais são as possíveis oportunidades e o que é que nós neste momento até estamos a fazer. E, de certa maneira, como o produto que eu tenho, se calhar, é só parte do assunto da própria empresa, eu estava a descurar que, apesar do meu produto estar a falhar, se calhar outras coisas estavam a ter sucesso. E que, portanto, aquilo tinha sido não um falhanço, mas sim um processo da parte discovery. Tínhamos simplesmente feito um protótipo, tínhamos iterado. Apesar de ser, se calhar, uma fase mais avançada do que um protótipo, foi uma aprendizagem para a própria empresa e que há outras coisas que nós podemos ter proveito. E, certamente, acho que era giro nós tocarmos nisto antes de passarmos agora para a parte das recomendações, obviamente sobre aquilo que estejamos mais à vontade de partilhar. Sei, Susana, que na tal que falaste sobre algumas das coisas na tua carreira que acabaste por sentir, não sei se queres já tocar em alguns desses assuntos.
Sim, eu acho que outra coisa que gostava de juntar às suas conclusões aí é uma aprendizagem para a empresa, mas é uma aprendizagem para ti enquanto Product Manager. É um privilégio conseguir é um privilégio estar lá quando o teu produto falha, porque isso é uma oportunidade para tu saberes antecipar esse tipo de falhanço no futuro. A próxima vez que tu começares a ver os sinais que está a andar para aquela cena, epá, mas eu já estive aqui antes. E esse tipo de experiência é como se tu tivesses, opá, uma quantidade enorme de tools e de... como se fosse um diagnosis kit, né? tu teres experiência em primeira mão de ter visto um produto falhar de uma maneira ou de outra, dá-te tipo antibodies, percebes? já estás vacinado contra aquela cena. E portanto, para a tua carreira é super importante ter momentos de grande sucesso, mas às vezes os momentos de grande sucesso nós nem sabemos muito bem como é que lá chegámos, porque não fomos nós e foram os nossos colegas e foi mais não sei quem e foi mais não sei quem e foi o momento e foi o mercado e foi o CEO e foi mais não sei quê, e acabas por não aprender assim tanto dos momentos de sucesso. Acaba por ser simples, os momentos de grande falhanço do produto são os momentos em que tu, epá, mas porquê que isto não funcionou? E só quando tu consegues tirar a emoção de ai, eu sou uma merda, não funcionou, não sei o quê. Quando tu consegues tirar a emoção e vais super clínico e pensas, mas pensa lá, mas porquê que isto não funcionou? Olha, não funcionou porque não tínhamos modelo de distribuição, não funcionou porque não fizemos marketing, não funcionou porque a value proposition não estava a ressonar com este thing, não funcionou porque não tínhamos, o mercado não era suficiente grande, não funcionou porque não sei o quê. Todas estas ideias, até tu teres experiência nelas, são só teoria. E é muito difícil aplicar a teoria para prevenir falhanços se nunca lá tiveste antes. Portanto, tentar pensar nisso do ponto de vista da tua carreira também é muito útil, porque depois sentes, epá, fixe, agora já sei, já consigo prevenir este tipo de parvoíce no futuro. E pronto, não, disse a palavra parvoíce, mas... I jest. esse tipo de situação no futuro. Mas pronto, a tua pergunta era mais para partilhar coisas que tenham sido difíceis e dolorosas. As mais dolorosas foram mesmo no início da minha carreira, e continua ainda coisas que são dolorosas hoje, mas acho que no início da minha carreira, porque quando se entra em produto, uma pessoa não sabe muito bem, dão-te tanta autoridade e não tens experiência nenhuma e acabas por tentar criar essa credibilidade e tomas muitas decisões e, epá, estou a fazer isto, já sei produto e tal. E a permeabilidade entre a tua vida e o teu trabalho é muito grande. E é por isso que esses primeiros falhanços de produto doem sempre mais, ou pelo menos na minha carreira tem sido assim. Um dos maiores foi, a gente criou uma app para nas primeiras empresas onde eu trabalhei, criámos uma app e trabalhámos naquilo durante tanto tempo e estava tão bonita e não sei o quê, e depois ninguém queria saber. Tivemos users e depois aquilo nunca chegou àquilo que nós estávamos à espera, e eu pensar, epá, mas eu não percebo muito bem, não percebo, os meus colegas trabalharam tão bem, eu trabalhei tão bem, e os designers fizeram as coisas tão bem, e epá, devo de ser eu, né? Fui eu que fiz com que isso fosse, não funcionasse. E pronto, e foi um momento de crise, foi um momento em que eu me apercebi que estava, que não estava a conseguir separar a minha vida pessoal e profissional, e que isso estava a afetar, exatamente como tu estavas a descrever, estava a afetar as pessoas fora do trabalho. Eles, tu estás sempre chateada. E eu, estou, não estou nada. estás sempre chateada. E pronto, foi assim um momento pivotal em que... E para te dizer a verdade, só quando eu comecei a trabalhar na palestra é que eu comecei mesmo a perceber daquilo que tinha acontecido. Demorou muito tempo a ter distância para mesmo diagnosticar a coisa como deve ser e realmente perceber, com a experiência que tenho agora, o que é que eu devia ter feito na altura. Não foi assim, tipo, a semana a seguir eu percebi. Foi aquilo, fica assim atrás na cabeça e continua a cozer um bocadinho. Mas sim.
Bom, obrigado por essa partilha, Susana. Eu, pessoalmente, eu identifiquei muito com a tua talk. Precisamente, tocas lá mesmo quando falas da componente familiar e como isso te influenciou para a tua vida. Eu tenho uma... Sinto que também tenho uma história semelhante. Eu venho de uma família bastante, bastante humilde, quarta classe, ambos os meus pais, e sinto que a frase que mais marcou na minha infância do ponto de vista profissional era o meu pai constantemente dizer-me que estuda, senão eu tenho campos para tu trabalhares. E eu via aquilo que ele fazia no campo e eu pensava para mim, pá, isto não é bem aquilo que eu quero fazer com a minha vida. Embora goste de vez em quando de o acompanhar e de estar com ele nessas tarefas. Isso é um impacto fundamental e fez com que também eu, desde uma fase muito inicial, pensasse que toda a minha componente profissional, seria uma escada muito grande que eu tinha que escalar. E quando eu comecei a perceber que parte dessa escada envolvia muitas aprendizagens e cair vários degraus e voltar a subir, foi também quando eu comecei a lidar melhor com muitos falhanços que nos aconteciam. E vindo de uma empresa de serviços que desde muito cedo fez produtos, trabalhou com startups, tentou resolver problemas que na sua grande maioria falharam. Nós desenvolvemos dezenas de produtos que falharam. Tu aprendes a lidar com esse falhanço de uma forma muito dura. Principalmente, eu consigo me recordar, e aqui nem é bem um produto que nós fizemos para um cliente, mas foi uma das primeiras tentativas que nós tivemos de desenvolver uma startup em parceria com founders. Um projeto chamado Oncostats, que tinha a ver com a componente oncológica, de ajudar com o tratamento de pacientes oncológicos e com fornecer melhor informação para a tomada de decisão sobre esse mesmo tratamento. E foi algo que nós, erradamente, trouxemos muita componente emocional para isto. Várias pessoas na equipa tinham tido casos de familiares que passaram por doenças oncológicas. A pessoa que eu mais admirava na minha vida e que mais me custou perder, que é o meu padrinho, também sofreu disso. Então, quando há toda essa carga emocional num produto apenas e tu constantemente dizes, isto até está a falhar, mas isto é um produto que vale mesmo a pena por causa de todo o impacto social que pode ter, portanto, vamos fazer um esforço extra. E tu estás ainda a cavar mais esse fosso. E quando chegou o momento de fechar o produto e de dizer, isto não está a funcionar, não tivemos sucesso na componente comercial, foi extremamente doloroso e para mim foi uma das maiores aprendizagens também para chegar ao ponto que tu referiste na tua talk, que é vamos definitivamente separar aquilo que é um produto, que é o teu trabalho, e aquilo que é a tua vida pessoal. Estas duas coisas não podem estar juntas e eventualmente vão estar sempre um bocadinho juntas, mas tentar fazer o máximo para as separar. E já é muito engraçado porque eu nunca tinha falado disto em público, nem com ninguém, mas partilhei convosco e com todas as pessoas que nos vão ouvir lá em casa.
Espero que doa um bocadinho menos e vai continuar a doer.
Sim.
Cada vez que eu conto esta história sobre a app que ninguém queria saber e eu estava de tal maneira que eu até me pus a chorar na casa de banho e me pus a chorar numa igreja e eu nem sequer sou religiosa praticante. Estas coisas, é difícil, o nosso trabalho é difícil e nós queremos todos estar a fazer o máximo possível para fazer com que o mundo seja melhor, e quando na realidade acreditas muito e tens toda essa emoção, toda essa carga de responsabilidade, acaba por ser ainda mais difícil, porque o melhor trabalho que tu podes fazer em termos de produto é quando tens a cabeça muito fria. É quando tens a cabeça completamente objetiva. E isso só os robôs é que conseguem fazer. Portanto, criar esse hábito de conseguir tirar a emoção, mesmo sem desumanizar, né? É só para teres um coping mechanism para não burn out demasiado cedo. Porque
exatamente.
Burnout acontece. É só tentar gerir as coisas.
De certa forma, sinto que nós aqui neste momento estamos a ser os alcoólicos públicos. Estamos a partilhar muita coisa, estamos a ver em simultâneo, quer dizer, apesar dos alcoólicos anónimos não podem ver já, não é? E tendo em conta isso, acho que era giro passarmos agora para a nossa fase final, para a nossa fase de recomendações. E Susana, sei que trouxeste uma recomendação para nós e depois o Roberto passar a fechar o podcast.
Ok, então a minha recomendação é um livro de Product Management de Product Manager chamada Melissa Perry, e chama-se Escaping the Build Trap, e é o meu livro de produto favorito agora. Eu costumava ser uma Kagan fangirl, ainda sou, mas gosto muito da maneira como a Melissa fala sobre o produto. Ela é muito positiva, não passa demasiado tempo a dizer toda a gente faz isto mal. Não, isto é como eu penso que as coisas deviam ser feitas. Ela é muito mais estratégica e fala muito de como, de uma maneira holistic, de como uma empresa em geral devia funcionar para que seja product-led, que acho que é uma conversa que não tivemos ainda muito na nossa indústria. E ela é espetacular a dar palestras e pronto. Agora sou Melissa Perry fangirl. Portanto, essa é a minha recomendação. Espero que leiam, espero que gostem. Ela não fala muito do tema que falámos hoje, mas fala muito de estratégia e fala muito de product-led companies, que é outra cena que me interessa muito neste momento.
Uma excelente recomendação. A Melissa Perry é fantástica e também recomendo o livro. Ótimo. Do meu lado, eu gostava de recomendar também um produto de alguém que está ligado ao Kaizen, que falam muito um do outro, que é a Teresa Torres. Eu tenho feito muita pesquisa nas últimas semanas sobre Product Discovery ou Continuous Discovery, e estamos neste momento a planear fazer um workshop sobre o tema, eu e um colega meu da Subvisual. E a minha recomendação é todo o website dela, o Product Talk. Acho que é algo que qualquer Product Manager que queira aprender mais, especialmente sobre esta fase de inicial de procura de informação para features ou até para validar um produto na fase inicial, deve seguir a Teresa e aquilo que ela está a fazer. Ela neste momento está a escrever um novo livro, que eu tenho a certeza que também será muito interessante, e talvez ela ainda venha aqui ao podcast falar sobre aquilo que está a escrever. Passem por lá. Eu até hoje só falei com ela em inglês, portanto, se alguém está a ouvir e sabe se ela fala português, por favor, digam-nos, que eu sinto que tenho vergonha de lhe perguntar, mas um dia deste vou perguntar. E com isto vamos fechar este episódio. Certamente o episódio mais emocional que tivemos, acompanhado por álcool, como deve ser todas as conversas emocionais.
Mas ninguém para conseguirmos... eu estou muito desapontada. Pensava que tinha mais emoção. Mais.
Podemos sempre dizer que toda a gente está a chorar e as pessoas não vão saber, Susana.
Está bem.
Não, ninguém chorou, fica para uma próxima. Fica para uma próxima, algumas lágrimas. Susana, foi um episódio excepcional. Eu adorei falar sobre este tema contigo. Eu e o Martinho estávamos aqui a trocar mensagens exatamente sobre mesmo isso, a dizer que foi fantástico. Muito obrigado por teres aceito o convite novamente. Esperemos um dia voltar-te a ter cá no podcast para falar sobre este tema ou outros. E a todos que nos seguem lá em casa, obrigado por assistirem ao podcast. Não se esqueçam de partilhar. Também estamos sempre abertos a sugestões de pessoas para convidarmos. Por favor, façam chegar essas sugestões, e esperamos ver-vos em breve com uma nova marca de whisky, desta vez uma que o Martim consiga dizer bem o nome. Obrigado a todos e adeus.